E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Lucas Ferreira.
E eu sou a Emily Dantas.
E esse é o Veias Abertas. Nesse episódio, a gente vai falar de Stranger Things, que é a série de suspense que eu acho que tem cativado mais as pessoas nesses últimos 2 anos, né? Acredito que seja uma das séries mais famosas do momento. Acho que todo mundo fala sobre Stranger Things, todo mundo já ouviu falar ou assiste Stranger Things, né? E quem a gente trouxe pra esse episódio, Emily?
A gente trouxe o Raul de Souza, estudante de biblioteconomia e amigo nosso da faculdade, e o Evandro Fox, que é amigo do Lucas, para participar com a gente.
Isso aí. E antes de começar esse episódio, eu queria agradecer primeiro todas as pessoas que curtiram a nossa página do Facebook, porque, assim, a gente convidou provavelmente todos os nossos amigos pra curtir, né?
Com certeza.
Mas eu queria agradecer principalmente os primeiros que curtiram. A gente já tem 105 curtidas, se eu bem me lembro, na página do Facebook, nessas 2 semanas. Queria agradecer a todos os nossos amigos por isso. Porque, assim, é uma página nova, vocês não sabem do que se trata, né? E vocês ficam um pouco perdidos, mas eu gostei da resposta que a gente teve, né? Principalmente por causa da temática do primeiro episódio, que, infelizmente, é uma coisa que as pessoas não se interessam muito, né?
E agradecer também a quem realmente escutou o episódio, porque a gente recebeu um retorno e de quem escutou foi bem positivo.
Isso então. Aí. A gente recebeu um retorno muito legal. A gente nem esperava pro primeiro episódio a gente ter um retorno desse. Então, gente, muito obrigado. Né? A gente vai divulgar mais algumas novidades aí, estamos desenvolvendo algumas coisas, mas primeiramente, assim, fora Temer, e segundamente, muito obrigado.
Se você quer acompanhar a gente nas redes sociais, tem o Facebook, como a gente já falou, que é só colocar Veias Abertas, e tem o nosso blog também, que é veiasabertaspodcast.wordpress.com.
Só pra explicar, a página do Facebook é facebook.com/veiasabertas. Não adianta digitar só Veias Abertas na página de endereço, por favor,
pra
gente.
Pra mim aparece, porque eu curto a página, sabe?
Então, o que a gente precisa falar? Alguma coisa?
E um aviso, pra quem for assistir esse episódio, tem muito spoiler.
Spoiler alert, gente. Vou fazer esse disclaimer aqui.
Então, por favor, vejam a série pra depois escutar o podcast. Se você gostar de spoiler, é só conta e risco, mas tem muito spoiler
mesmo.
Tem
spoiler pra caralho, assim, é muita coisa que a gente falou. A gente falou de, acho que praticamente todos os pontos da segunda temporada. E, enfim, eu achei que esse episódio ficou muito bom. A gente discutiu até a questão de Dungeons and Dragons, sobre os monstros, né? Falamos de tudo mesmo. Então a gente espera que vocês gostem do episódio e que dê esse retorno pra gente de novo.
É isso aí, gente, aproveitem.
É isso aí, gente, bom episódio, valeu? Então, gente, como a gente disse na abertura, e depois do meu Audacity ter dado pau e ter reiniciado e não termos gravado a primeira parte do podcast, o tema desse episódio vai ser Stranger Things, né, que eu acho que é a série de suspense, terror, assim, que tem gerado mais expectativa nos últimos 2 anos. Hoje eu tenho aqui o Raul comigo, colega meu de biblioteconomia no Rio, e o Fox, que é um amigo meu. Raul, você pode se apresentar pra gente, por favor?
Posso, claro. Meu nome é Raul de Souza Fiofaria e eu estou aqui como o mestre da mesa, por assim dizer, né? Então rola iniciativa.
Oh, boa. Fox, pode se apresentar pra gente? Vamos parar de jogar LOL e se apresentar rapidinho?
Eu não tô jogando mais LOL. Fala aí, galera. Me chamo Fox, não é meu nome, é meu apelido. Eu tô aqui como fã da série, convidado aí pelo Lucas, e tô muito afim de falar e teorizar sobre como vai ser a próxima temporada e o que foi essa série. Essa temporada, no caso, né?
Valeu.
E se vai ter próxima temporada, esse é o ponto.
Mas sim, confia,
gente,
pelo amor de
confia
Deus.
Confia
no pai.
Já confirmaram que vai ser até 4 ou 5 temporadas.
Então, eu vou trazer isso mais na frente, porque eu acho que essa série ela não pode ter muita temporada, porque ela tem que terminar no auge.
Sim, claro.
Pelo que eu vi em uma entrevista dos irmãos Duffins, eles falaram que eles querem até 4 temporadas, no máximo, só que a Netflix quer fazer 5, né? Então, tem que ver aí o que vai prevalecer. Eu acho que 4 temporadas é muito bom, porque se for pra uma quinta que não está no plano deles, vai acabar saindo. Eles vão ter que preencher com coisa que não tinha lá, e a gente já viu muita série que ficou ruim por causa disso, né?
Mas bota um dragão na última temporada e tá tudo certo.
Se botar um dragão em Stranger Things, eu vou ficar molhado, né? Eu sou putinha de dragão.
Então, eu acho que, assim, Stranger Things, trazendo agora, começando a pauta de verdade, né? Acho que é uma das séries que tem... acho que é a série que tem gerado mais expectativa, assim, no público em geral, né? Eu acho que tinha tempo que eu não vi uma série conquistar um público de uma forma quase unânime. Tipo Lost, sabe?
Que aí você tá desmerecendo Game of Thrones, né?
É verdade, olha aí, mas, merda.
Mas eu acho que Game of Thrones, ele... ele tem um ponto com o Game of Thrones que é criar expectativa na galera, mas só que o Game of Thrones, ele já tá perdendo um pouco da sua fanbase por causa da desvirtude dele dos livros, né?
Sim.
Ele já tinha uma fanbase grande por causa dos livros e criou uma fanbase maior ainda por causa da série, mas diferente de Stranger Things e de outras séries, vamos dizer assim, autorais, né, que não são, vamos dizer assim, adaptações de outras obras, ele não tem essa fanbase que é dividida, né? O que o Game of Thrones tem.
Eu tenho um problema com o pessoal de Game of Thrones. Tipo, eu li os livros e tal, e eu não tenho esse
Eu tenho também, os cinco exemplares estão aqui.
Não, sim.
Cara, a culpa não é dos criadores, dos produtores da série por...
Eu acho que não.
Pela série ter passado o livro. É culpa do Martin que não escreve.
Não. Sim, o cara tá desde os anos 90 aí escrevendo isso aí.
Então... cara... Querendo ou não, o que tá acontecendo na temporada, os pontos, digamos, pontos chaves, assim, pontos onde acontecem coisas grandes, vão estar no livro, só que vão estar de forma diferente, cara. E os caras...
Sim, eu acho interessante, mudar, tem que adaptar mesmo. Tem que adaptar mesmo, não tem como você fazer algo realmente claro. O que Stranger Things já não tem esse problema, né? Já que é uma série totalmente autoral, não tem aquele problema de ter uma outra obra que é baseada. Então acho que ele ganha muitos pontos em benefício por causa disso. Então não vai ter essa discussão. Uhum. Não vai ter essa discussão na fanbase. Vai ter essa discussão na fanbase.
Só que Stranger Things não é uma parada autoral, mas ele bebe muito de coisa dos anos 70, 80 e 90, né?
Mas eu acho que não, muito, mas eu acho que o que ele bebeu mais, ainda mais nessa segunda temporada, foi as novidades que trouxeram nos anos 80, né? Principalmente os arcades, ele bebeu muito dos arcades, não como só um cenário, mas como vamos dizer assim, um motor de roteiro também. Teve nome de jogo que virou título de capítulo, então eu achei isso muito, muito maneiro, sabe? Eu achei isso maravilhoso.
A gente achou muito legal que além dessas referências, que eles pegaram exatamente... Eles se preocuparam em pegar exatamente do ano em que estava rolando a série, né? E além disso, o cenário todo é muito bem pensado. Por exemplo, propaganda política, os nomes dos lugares, é tudo muito pensado pra gente realmente entrar naquele mundo e viver com eles naquela época.
Não, um trabalho fodido, cara. Chega a ser sacanagem quando você vê, tipo... você vê, tipo, o que a Emily disse. O cenário, ele é todo pensado pra aparecer nos 80 mesmo. Não tem um deslize que você vê alguma coisa que fala, opa, isso aqui não existia. Mas enfim, só pra trazer de novo.
Não sei se vocês repararam que tem um... Que no cinema, num episódio lá que aparece, tem um Exterminador do Futuro, né?
Sim,
tava no lançamento.
Depois do dia da série, cara. É muito legal você ver isso, porque foi filmes que, pelo menos eu, um pouquinho, tenho 26 anos, né? Foram filmes que da minha infância, né? E é legal ver isso.
Eu acho que foi filme da infância de todo mundo, mas uma coisa que eu queria pontuar aqui, não sei se vocês viram a série dublada ou legendada, mas eu vi dublado, no caso, e foi uma experiência totalmente diferente pra mim, porque eu, na dublagem, vi que até mesmo os trailers eram da dublagem original, entendeu?
Caralho,
eles tiveram essa preocupação até mesmo na dublagem, isso foi muito, muito legal.
Pô, isso é muito maneiro.
Eu gostei muito.
Netflix nesse quesito, cara, as dublagens da Netflix são muito boas. Tipo, eu não costumo ver muitas coisas dubladas, né, mas eu vi o One Punch Man, que é um anime.
Nossa,
e a dublagem
eu vi o One Punch Man só por causa da dublagem.
É genial, cara, é nível Yu Yu Hakusho, é muito boa.
Eu tenho que parabenizar a Netflix por causa da dublagem das séries, né? Tanto as originais quanto as adaptadas, né? Mas eu queria dizer também que na dublagem eles fizeram questões de pegar as gírias dos anos 80. Cara, eu ouvi chocante na série, chocante. Sabe há quantos anos que eu não ouço chocante? Mano, foi tipo... Foi uma experiência única ver a série dublada. Eu recomendo quem viu legendado ver dublado novamente.
Não, e além disso, também tem uma cena que pra mim foi pontual, que é que a mãe de um dos garotos tá conversando no telefone sobre política. Ela tá falando do candidato, tipo...
Eu não lembro disso.
A gente viu, eles entram...
Mano, foi tipo...
O irmão da Max vai na casa procurar os meninos.
Billy.
E aí... Ela tá conversando no telefone sobre política lá, lixando as unhas, toda de boa. Cara, e é muito... retrata muito essa época, acho muito legal.
Eu acho que, assim, o negócio de Stranger Things é que a série ganha você pelas sutilezas. Tipo, por uma coisa, por uma referência que você percebe, por um jogo que é jogado na série. O negócio do Dig Dug foi sensacional, cara.
Foi sim. Eu joguei Dig Dug no Master System, se não me engano. Foi.
Ah, também jogando Master System. E o legal é que, tipo, o Dig Dug é o segundo episódio, né? E, mano, se você for ver, tem a ver com o que vai acontecer mais na frente. É meio que um easter egg pro futuro dos episódios.
É, o Dig Dug, se eu não me engano, é o episódio que o Hopper, né, ele consegue achar os cipós, né? Ele entra lá no subterrâneo.
É, sim.
Ele entra.
É o episódio que...
E é uma analogia muito legal isso do...
Sim, é uma analogia muito boa.
Não, mas vamos
é o quinto episódio, agora que eu lembrei.
É o quinto episódio. Isso.
Mas vamos acertar aqui rapidinho. Eu acho, assim, só pra trazer, que a gente deu uma desviada foda, só pra trazer de novo, eu acho, assim, a Emily trouxe isso quando a gente tava fazendo a pauta, e eu acho que foi uma coisa que me passou desapercebido. Que foi o trailer, assim, dessa temporada, ele pareceu muito mais sombrio, muito mais pesado, porque, assim, a história, pelo que a gente termina vendo a temporada, ela só tá crescendo, só que pra dar mais merda.
Sim, sim.
Uhum. Nossa, mano, cara, o Will, dá pena dele, esse moleque só se fode nessa temporada.
E eu tenho que parabenizar lá o ator que fez o Will, cara.
Nossa, o
Noah, ele... Mano, parabéns, né? Parabéns. Melhor ator da série, na minha opinião. Melhor ator da série.
Eu acho que em questão de drama, pra mim, é o melhor ator de comédia, é o Dustin, caraca, que é o Kenzie Matarazzo. Nossa, aquele moleque é muito bom. Aquele moleque é muito bom.
Ele é muito bom, mas, cara, o...
Não, e o Matarazzo, antes da série, ele atuava na Broadway, né? Ele cantava, fazia várias coisas.
Ele fez Os Miseráveis.
Então você percebe que, tipo, são prodígios, cara. Como é que eles conseguem fazer essas coisas?
É, a atuação ali é ótima, não vou mentir, não. Pra mim, pelo menos o melhor ator é o que faz o Will, no caso. Ele faz umas...
Boa, ele é muito bom, cara.
Não, sim, claro. É que ele faz umas caras, mano, que, mano, eu não conseguiria fazer.
E ainda, acho que ainda mais por ele ter que mudar de personalidade, de uma hora tá possuído pelo monstro, de outra hora não.
É, isso que é difícil, sabe? Essa mudança de feição quase que instantânea, isso é muito, muito da hora.
Cara,
ele faz esse papel muito bem.
Eu não lembro quem disse, acho que foi alguém do elenco, que tava vendo a possibilidade da Millie Bobby Brown, né, que é a Eleven, se tornar a nova Meryl Streep. Eu não duvido disso acontecer com, tipo, eles se tornarem excelentes atores, tipo, pro resto da vida. A não ser que algum...
Eu não duvido, não.
É, a não ser que alguém se perca, como foi, por exemplo, Macaulay Culkin, sabe? Eles têm potencial fodido pra se tornar os atores, assim, espetaculares, porque desde agora, né, eles são atores muito bons. Mas, por exemplo, pra mim também não adianta você só um ator mirim bom, porque, por exemplo, a Bruna Marquezine era uma puta atriz mirim, hoje ela é uma atriz de merda, desculpa, eu não gosto.
Isso é uma verdade.
Acho que o único papel bom da Bruna Marquezine, pra mim, eu não lembro qual o nome da novela, que ela vivia com uma família que era muito racista, os pais dela morrem e por um acaso ela vai morar com negros. E pra mim,
ela fez um personagem assim, foi muito bom.
Eu acho que foi da cor do pecado. Se não me engano.
Eu lembro de Mulheres Apaixonadas.
Esse personagem. Esse personagem da Bruna Marquezine realmente foi muito bom. Ela se perdeu, né, um pouco no caminho, na questão da atuação.
Pois é, cara.
Eu vou te falar que
eu não sei o que aconteceu.
pra mim, essas paradas não é culpa de ator ou atriz. Pra mim, isso é culpa de roteirista, que faz roteiro merda, e o ator não tem tanto o que fazer, né? Às vezes não dá pra salvar merda, né?
É, acontece.
Não, não sei se é culpa do roteirista, mas talvez seja do diretor, não sei.
É a culpa.
Vamos lá,
é...
Pegar a novela da Globo?
É.
Pegar a novela da Globo, assim, cara?
Tipo, a gente tá falando de novela da Globo.
É, a gente tá falando de atuação no final, né, cara? Bom, mas tá voltando atuação, no... Né, voltando no papo de atores mirins que crescem e se tornam ótimos atores na adulta, né? E talvez atores,
na pauta, hein? Gostei.
Atores que se perdem também, como Macaulay Culkin, eu acho que isso não vai acontecer com essa galera, pelo menos se acontecer, vai acontecer só com um. Eu acho que é porque o Macaulay Culkin naquela época, ele não era o melhor ator do mundo, né? Vamos ser sinceros. Ele fazia umas... Ele faz umas atuações... Ele fazia bons filmes, é. Mas ele não fazia atuações grandes como os atores de Stranger Things. É um ponto. Não. E outro ponto, eu acho que é porque naquela época a gente não tinha uma mídia, vamos dizer assim, tão invasiva como a gente tem hoje. Claro que tinha naquela época com os paparazzi e tal, mas hoje em dia todo mundo pode virar um paparazzi. Todo mundo tem um iPhone no bolso, né? Então eu acho que eles vão ficar tão atentos nessas pessoas que eles não vão ter chance de fazer merda no final, entendeu? Eu acho que é mais por causa disso.
Cara, eu acho que assim, só não concordo quando você diz que a mídia não era tão invasiva.
Não, ela era invasiva, mas não tanto quanto hoje.
É. A princesa Diana morreu fugindo de paparazzi, né, cara? Então isso é foda.
É foda.
Mas voltando.
Eu acho que pode acontecer também um problema de, se tiver muitas temporadas de Stranger Things, os atores ficarem presos àqueles personagens. Porque é muito ruim quando você vai ver um filme ou alguma coisa e você olha pro ator e você só consegue lembrar de outro filme que aquela pessoa fez.
Sim.
Johnny Depp,
tu tá falando.
Johnny Depp, cara, o filme do Johnny Depp, pra mim, ele é o... Jack Sparrow, cara. Ah, não,
Harrison
Ford não, velho. Aí não.
Harrison Ford velho tá o Harrison Ford. Todo personagem que ele vai fazer, ele é o Harrison Ford. Acabou. Não tem outro personagem.
É porque ele tá puro, aconteceu, né, cara?
Aconteceu isso com o Tommy Lee Jones também. Tommy Lee Jones, ele só faz papel de Tommy Lee Jones. E é isso aí. Acabou. Não tem mais personagem.
Gente,
vamos falar do
Nicolas
Cage,
então,
que é
o
melhor.
O Clint Eastwood.
Nicolas Cage.
Gente,
Nicolas Cage.
Nicolas Cage, se você for... Nicolas é terrorismo, já, cara. Nicolas Cage, se você for pegar, aí a gente foi lá na ralé, aí é foda. A gente foi fundo.
Eu gosto de Cidade dos Anjos, tá?
Cidade dos Anjos é o filme favorito da minha mãe.
Mas o Nicolas Cage tem filme bom.
Tava vendo essa semana.
Bond.
Só que tem filme bom, senhor.
A Rocha é bom.
A Rocha é bom pra caralho. Não vou pensar, né, no filme. A Rocha é bom pra caralho.
Cara, eu vi a Rocha a última vez, deve fazer uns 5 anos, e pra mim ainda continua um bom filme, velho.
É um bom filme, mas não é um
filme. Filme de thriller político é bom, tipo, muito bom.
Não, mas eu acho. É, eu acho que o que puxa na Rocha é o Sean Connery, não vou mentir, não. É o ator que puxa o enredo do filme.
Ah, não, sim. E...
Cara, eu não aguento. Toda vez que vocês falam a Rocha, eu penso em a Rocha, o ritmo.
O que puxa na Rocha? O que puxa na Rocha é um acordeon.
Foi, mas... O som aí, a Rocha.
Gente.
Bom.
Mas, por exemplo, o que eu tava falando, bom. O Daniel Radcliffe, quando ele fez A Mulher de Preto, eu só conseguia pensar, cara, sai daí, faz um feitiço, joga alguma coisa nela e vai embora. Eu não consegui ver o filme em paz, cara.
A gente ficou praticamente a adolescência dele inteiro fazendo Harry Potter. Foi.
Não sei, cara. Tipo, se você pegar que ele tá fazendo uns filmes menores, assim, eu vi recentemente. Deve fazer uns 2 dias, eu vi um filme dele chamado Jungle. E, cara, não dava nada pro filme. Pô, vai ser ruim, mas, tipo, o filme é bom. É meio pesado, assim, que é contando a história de um cara que se perdeu. Eu não me lembro qual floresta foi, mas, tipo, é bom.
Eu acho que o maior exemplo de ator estigmatizado por um personagem é o Mark Hamill, cara.
É, realmente, ele ficou preso no look.
Não,
mas vamos ser sinceros, né, cara? Do casting de Star Wars, só o Harrison Ford se fez sucesso depois daquele filme, cara. Ninguém
era,
mais.
Não, velho.
Não, ninguém mais.
Mas em questão de continuar atuando, que você tá falando.
Sim, eu tô falando de continuar
atuando. A Carrie Fisher, velho. Se você pegar a história dela.
Não,
cara,
eu acho.
Sim, é fodida, tipo, mas diz um outro filme. Diz um outro filme sem ser Star Wars que a Carrie Fisher fez que faz sucesso.
Mas, cara, tipo, a Carrie Fisher, ela não trabalhava como atriz, ela trabalhava como...
Não, sim, ok.
Qual o nome do trabalho de pessoa que ela faz tratamento em roteiro. Esse não, era sim, o principal okay. trabalho dela. Ela resolveu não. seguir uma outra linha, pô. Ela não quis, cara. Se ela quisesse ser atriz, ela tava aí, mano. Se tu pegar ela fazendo entrevista, mano, aquela mulher dava um show em palco. Ela sim, era sim, foda.
A Carrie Fisher. Mas eu tô falando na questão de atuação.
Eu acho que a Carrie Fisher, se eu bem me lembro, ela foi escalada pra fazer a Garota de Rosa Choque, né? Em 84, que foi o filme que a Maureen Ringwald fez depois, e, porra, ela virou uma atriz super conhecida, durou só os anos 80 também. Né? Mas.
É.
Ela foi escalada e não foi por algum motivo. E, porra, foi um filme que fez um puta sucesso. Né? O John Hughes era um puta sim, diretor.
Ela tava, se eu não me engano, ela tava envolvida em drogas, porra.
Ela usou cocaína por muito tempo.
É complicado. Na Carrie Fisher, né?
Eu acho complicado. Que esse é um medo que existe com os atores de Stranger Things, porque eles ainda estão pra viver essa fase da vida, então...
É, eles estão vivendo isso muito cedo, cara. Sim, sim. Entendeu? É muito cedo, sabe?
E é por isso que eu não quero que Stranger Things tenha, tipo, 5, 6, 7 temporadas. Por quê? Porque esses garotos, eles vão ser só lembrados por causa desses papéis, entende? E eu não quero que eles virem um Daniel Radcliffe da vida. Eu não quero que eles virem um Daniel Radcliffe da vida. Você olha pro Daniel Radcliffe, você nem... Às vezes as pessoas nem lembram do nome dele, só fala Harry Potter, acabou.
É verdade, assim, velho. A única que escapou disso aí foi a...
Emma Watson.
Ela foi a única que escapou, velho. E pra mim, o filme que ela se prova não ser Hermione, que foi o primeiro filme realmente que ela fez, que ela saiu desse estigma dela, foi o As Vantagens de Ser Invisível, mano. Ela
sim,
manda
sim, ela tá filme. Maravilhosa.
Pra mim, é meu filme favorito dela. Ela atua demais naquele filme, mano.
Sim, sim, ela fez uma ótima atuação.
Cara, só pra trazer pra, tipo, pra série, eu acho que uma das séries que, assim, disso fez um puta sucesso e que marcou os atores foi Glee. Glee foi uma série que durou, sei lá, seis anos, né? De 2009 a 2015. E por mais que os atores fossem, atores e atrizes fossem mais velhos, né? Eles ficaram marcados por um personagem, né? Por exemplo, a Lia Michele, ela... Tipo, ela é a Rachel... Tipo, vai demorar pra ela deixar de ser a Rachel Berry, sabe? Mas enfim, a gente marcou...
Eu acho que não é que não vai demorar, ela não vai deixar de ser. Não vai deixar de ser.
Não, pois é. O legal da...
Todo mundo vai lembrar ela.
Pelo... O legal de Stranger Things também, no caso, é como eles conseguiram, por exemplo... Eu acho sensacional o fato de eles terem escalado a Winona Ryder pra fazer um dos papéis principais. Porque ela é uma atriz que ela tem experiência com suspense e terror, alguma coisa parecida, com macabro, vamos botar dessa forma.
Nossa, velho.
Né? E era uma puta atriz, cara. E tava...
Sim, e o sucesso dela foi nos anos 80, praticamente.
Anos 80 no 90, ela tá esquecida. Que...
Não, ela fez sucesso nos anos 80, cara.
Não,
com
eu digo agora.
Ela...
Eu digo agora. Agora ela tava meio, tipo, esquecida, vamos botar Hollywood, sabe?
Ela tava
meio esquecida, porque ela tava com os problemas e tal, por causa de cleptomania, se não me engano. Então, eu acho que a trazer essa atriz de volta, ela não é só bom pra ela, mas pelo simbolismo da coisa, sim, entendeu? Porque, cara, a Winona Ryder, eu acho que é uma foi o casting certo, entendeu? Uhum. Pra essa personagem.
Sim.
Eu não vejo outra atriz fazendo esse personagem. Uhum. Não vejo.
Ah, sei lá, cara. Eu não acho que é um papel tão difícil assim, né? É uma mãe que tá sofrendo, né? Na primeira temporada, assim, pra mim...
Não é que...
Eu acho que
é
difícil. Pra mim, ela cresceu mais como personagem nessa temporada
do
que na primeira. Sim. Eu não me importava com ela na primeira temporada.
Ai, que cruel.
Não, cara. Isso foi cruel, cara. Isso foi cruel.
Era
a cena
muito
dela lá com as, a cena dela lá com os pisca-pisca, velho. Você não ficou meio sentido, não, cara?
Cara, não, tipo, eu achei.
Caralho.
Legal, mas, mano, tipo, eu não senti a urgência dela de achar o Will. Esse foi o problema pra mim. Eu não senti essa urgência dela.
Cara, a mulher pintou a parede da casa, colocou pisca-pisca na casa e tava louca.
Mano, né? Tipo, ela tava louca, tipo, é normal isso. E eu já vi isso em outros filmes e ele é executado.
Ela arrancou o telefone.
Não, eu não tô falando, mas, nessa segunda temporada foi realmente que ela, pra mim, ela cresceu como personagem, porque ela saiu um pouco desse negócio dela de só ser... Ficar puta porque o filho dela sumiu e só ficou... Ela ficou isso a temporada toda. Essa não. Ela fica preocupada com o filho dela. Ela tem a relação dela com o Bob, que pra mim é... Eu gosto muito do que o Sean Austin fez com ela na série. Sim. Eu acho ele também uma das melhores adições da série. Eu achei muito
ele,
boa.
Pra mim, ele foi o melhor ator novo dessa segunda temporada. Não vou mentir, sim, eu adorei. Eu adorei.
Cara,
eu
gostei, sem sombra de dúvida.
E na verdade ele não era pra ter um papel grande, né?
Não, ele ia fazer uma parada pequena.
A ideia inicial, quando criaram o personagem, Bob, era só ser um namorado mediano dela no início do episódio.
Bobão. Tipo,
um bobão que só ia aparecer logo no início. Mas aí quando perceberam quem era o ator que ia fazer, eles tiveram que dar um espaço maior pro personagem.
Cara, é o cara clássico, um cara que se tornou clássico.
Sim, eles não. Como assim eles perceberam? Como assim eles perceberam o ator que tava fazendo? Eles não viram o Senhor dos Anéis? Pelo amor de Deus, gente. Peraí, eu acho que. O Sean Austin, cara, ele é um bom ator, ele é um ótimo ator, na minha opinião. Ele passa a questão do sentimento dele, do emocional dele muito bem. E eu acho que ele foi um motor de roteiro na série muito bom. Porque a merda que acontece com o Will é por causa todo daquele conselho que ele deu pro cara.
É, isso é verdade.
E na verdade, se ele não tivesse dado aquele conselho, também não ia descobrir que a merda era muito maior e não tinha resolvido também.
Simpatiza com ele porque ele não sabia, mano. Ele achou que fosse uma criança que tava tendo problemas porque ela desapareceu. E ele não sabia, cara. Senão ele não tinha dado aquele conselho.
Sim, claro que não.
Mas eu gosto muito dele. Eu esperava que ele fosse aparecer na primeira temporada.
Cara, uma pergunta, rapidinho. Uma pergunta. Vocês sabiam que ele ia participar dessa segunda temporada? Porque, tipo...
Sim. Não,
eu não fazia ideia.
Eu sabia já.
Pra mim foi uma surpresa muito agradável.
Porque, pô, assim, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Então, assim, quando eu vi o Sean Astin lá... pagando logo, eu falei assim, cara, é o centro, tá ligado? Eu achei do caralho.
Eu gritei assim, caralho,
eu não sei. Eu já sabia. Mano, acho que 6 meses antes de lançar a série, a escalação de elenco, eu já sabia que ele ia.
Eu não tinha visto a escalação do novo elenco, eu evitei ao máximo pesquisar sobre isso, porque eu queria as surpresas guardadas pra quando...
Mas, tipo, além dele como adição, eu gostei muito do ator que faz o Billy, que é o Drake Mountgroving, que ele participou do Power Rangers também. Eu não esperava que o papel dele fosse tão bom. E, mano,
eu gostei do personagem dele.
É bom que vocês tenham entrado. É bom que vocês tenham entrado nisso, porque a gente fala dos personagens novos, né? O que vocês acharam dos personagens novos?
Bom, praticamente.
Eu não gostei muito da Max.
A gente teve três personagens novos, né? A gente teve basicamente um personagem novo pra cada núcleo, né? Quais são os núcleos? É. O núcleo infantil, né? Das crianças, o núcleo adolescente e o núcleo adulto.
Na verdade, infantil tem dois. Tem a. É porque ela quase não apareceu.
É,
mas tem a Erika, que é a irmã do Lucas.
Nossa, a Erika, quando ela aparece, era muito bom, né?
Cara,
ela aparece pouquíssimas vezes, mas quando ela aparece, ela dá um jogo.
Ela aparece 3 vezes só.
Ela aparece umas
tem um pessoal que gostou muito dela e estão até pedindo pra ela aparecer mais na próxima temporada, porque ela é muito cruel com o irmão.
Ah, cara,
ela é a típica criança pentelha.
Acho isso engraçado,
cara. Mas é criança pentelha. Ficou engraçada a relação dela com o irmão dela. Porque todo mundo, cara...
Ficou legal.
Todo mundo tem um irmão
Quem não tem uma irmã pentelha, velho? Quem não tem, velho? Cara, você que não tem filho. Mas, tipo, quem tem irmão?
Caralho, peraí, música triste. música triste.
Sete do Sorrow aqui, pá.
Evanescência.
Bom, mas, tipo, quem tem irmão, principalmente irmão mais novo, cara, irmão mais novo é muito pentelho, velho. E é assim mesmo, o cara vai ficar te zoando. Assim,
o irmão mais novo é a cópia do que gosta do que você gosta, ele vai te zoar pelo que você gosta.
É, exatamente isso, ele é exatamente assim.
Eu não sei disso porque eu sou o irmão mais novo.
Provavelmente você é o irmão penteiro.
Não, na real não, me zoava muito.
Eu sou o irmão do meio, então eu sofri muito com o meu irmão mais velho, né? Porque ele só queria mandar, e a minha irmã mais nova foi muito penteira, cara. Realmente eu sofri os dois lados. Então eu sei bem que, cara, acontece. Eu sei realmente que, cara, a personagem dela é o que acontece. O cara é...
Esse, tipo, não é forçado. Não achei forçado. É, achei normal, pô.
Acho que ele é o quê? 5 anos mais velho que ela? E ele é nerd, cara. E ela de ser... Ela é aquele
estereótipo. E não é nem a questão só dela ser irmã mais nova. É a questão da época. Ser nerd naquela época, nos anos 80, cara, você era zoado. Eles eram zoados na escola, mano. Eles são zoados
até,
na escola.
Até os anos 2000, por aí, começo dos anos 2000, você era zoado por ser nerd. Então, eu acho que a personagem dela...
Cara, eu acho que até o final da década, acho que até 2010, assim, cara.
Estavam comparando ela com com a irmã do Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris.
A Tônia?
Com a Tônia, tava comparando. Chegaram a comparar ela com a Tônia, mesmo a Tônia sendo bem mais
velha. Ah, nós.
Mas chegaram a fazer essa comparação.
Ah, teve muito pouco.
Eu prefiro a Tônia.
Não.
Teve pouquíssimo da personagem pra gente falar alguma coisa, né? Tipo, comparar. Uhum. Porque a Tony a gente conhece.
Não
teve
evolução
nenhuma dela pra saber. Ela não teve evolução nenhuma. Ela, a gente só conhece ela como uma irmã mais nova que fica pentelhando o irmão mais velho porque ele é nerd. Só por causa disso.
Sim, é, é isso então, personagem... As pessoas que gostaram dela realmente estão que pedindo, estão falando sobre um papel maior pra ela na próxima temporada.
Ah, necessidade.
Mas eu acho que é meio difícil, porque
ela tem uma diferença
de idade muito grande também com os outros personagens.
Eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade porque...
Eu acho forçação de barra.
Sim, sim. É, eu acho forçação de barra. E não vejo necessidade, porque ela não interage muito com o irmão. Às vezes que ela interage com o irmão é só pra zoar. E o núcleo acontece naquele garoto. Então como é que ela vai ter um papel maior?
Vai colocar ela ali, ela vai começar a entender? A não ser que... Mas isso eu vou falar só depois o porquê.
Uma teoria,
de um motivo pra todo mundo ficar junto. Aí talvez ela entre ali como personagem, ela tenha uma participação maior. Mas eu não vejo isso, tipo, sei lá, até a quarta temporada. Isso acontecer.
Não vejo isso acontecer.
Pode falar.
Eu ia falar agora da Max. Eu esperava bastante dela. Cara, a atriz é boa. Se eu não me engano. Eu vi um filme chamado Castelo de Vidro, que é muito bom, e ela tá no elenco Mirim também. E ela tem um papel muito bom ali no filme. Só que nesse cara, tipo, eu fiquei meio bolada, porque a interação dela com os personagens do Lucas, Dustin e tal, é que tipo, ela meio que é excluída dali, o pessoal não quer ela. Mano, me dá uma pena dela quando ela vai falar com a Eleven, se apresentar, e a Eleven dá uma ignorada na garota. Mano, pra que isso?
Tipo, Foi um pouquinho desnecessário.
Cara, olha, eu vou te falar um negócio.
Eu acho que essa parte do ciúme da Eleven ficou meio perdido também. Porque foi só ela ter visto no início e depois nessa cena, sabe?
Eu achei o ciúme da Eleven assim. Bem bobinho mesmo. É um ciúme realmente de criança.
É bobinho, porque pra mim, na minha concepção, a Eleven não tem a noção ainda do que é realmente gostar de alguém e sentir ciúme. Tipo, pra mim, ela teve noção só, tipo, eu não gosto dessa garota. E, mano, eu não precisava daquilo. Tipo, se ela tava ali, era por um motivo.
Sim.
E, tipo, sei lá, eu tenho uma cena que eu gosto mais da interação da Max com o irmão dela do que com o núcleo dos meninos, né? Eu acho a interação dela com o irmão dela muito melhor. E, tipo, tem um peso ali. Tu vê que tem um peso. E por isso que eu acho que o Billy é melhor trabalhado. Porque quando ele aparece, mano, tu vê que tem um motivo dele sentir aquele ódio. E a parte dele com o pai dele, eu acho muito
Bom, cara. Aquela parte uma cena foda, cara. Porque, eu fiquei impressionado como o Billy não tentou porrada no pai. Isso acontece.
Não, mas tipo, naquela época, cara.
É muito legal também que eles mantêm um mistério de o que que acontece com eles.
Exatamente.
Por que o Billy é tão raivoso? Por que ele briga tanto com a Max?
Eu acho que o negócio não é nem isso. Eu acho que o negócio é o que ele fala nos primeiros episódios. Ele fala assim, agora não tem jeito. Agora a gente é irmão. Eu quero perguntar até pra vocês. O que vocês acham que o Billy fez? Porque, cara, tá muito estranho. Porque, assim, no início da temporada ele fala isso com ela e parece que é só ele.
É, parece muito que é ela.
Mas depois, no último episódio, do baile de inverno, quem tá arrumando ela pra ir pro baile é a mãe dela.
É, porque explica que o pai dele se separou da mãe, que teve um monte de briga, mas não explica exatamente qual foi o papel dele nessa briga, né?
Na verdade, não foi dele, foi da Max. A Max é filha da nova esposa do pai dele. Eu acho que esse o motivo que ele bota a culpa nela, né? Porque acho que o motivo deles terem saído da Califórnia foi a própria Max, né? Porque é a filha nova da esposa nova, né? Então isso meio que deixa aquela torta de climão, né? Entre o pai e a mulher, né?
Essa é a parada, não dá pra saber.
A gente não conhece a história do personagem.
Porque eu acho chato.
Pra mim, a questão é, tipo, naquela época, se separar uma parada ainda meio... Não era tão normal. E querendo ou não, provavelmente, pode ter sido o caso do Billy ter uma boa relação com o pai dele. Se era muita pegado a mãe. E aconteceu deles se separarem e ele bota a culpa na Max por causa disso, deles mudarem. Talvez a mãe dele ficou na cidade. E cara, isso acontece muito. Ainda mais uma pessoa da idade dele, que tá nessa idade de se rebelar. Isso foi só mais um motivo, velho.
Sim, essa transição.
Mas aí que tá, é isso que eu acho estranho. Então, é isso que eu acho estranho, porque assim, mesmo que eles. A mãe lá da Max ter se separado do pai do Billy, o que que faria ele ir?
Billy.
Não, o pai do Billy se separou então, da mãe dela e a mãe da Max se separou do pai da Max.
Então eles não têm nenhum.
Isso.
Relação de sangue, isso que eu tô entendendo?
Não, eles não têm.
Ele fala, né? Irmão,
o que eu tô querendo dizer isso, é o seguinte.
Né? É, eles não são irmãos de sangue.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, por que que o... É isso que eu tô falando, porque quem tá em Hawkins, o que parece, é a mãe da Max. Com a Max e ele.
Não, o pai dele aparece.
E o pai dele.
Aí que fala, aparece, o pai dele aparece?
Aparece, cara. O pai dele briga com ele, tem uma briga.
Mas isso não é na Califórnia?
Não.
Oh, não.
Olha só.
Acho que... Meu Deus. Caraca,
acho que você
tem que ver a série de novo.
Não, gente, peraí.
Tem uma briga lá.
Eu pensei, sabe por quê? É porque apareceu aquilo ali pra mim, pareceu muito que foi um flashback,
não.
Sabe?
Não, ele tava se arrumando pra ir pra festa e a Max sumiu.
A Max sumiu.
Foi no dia que a Max passou o dia inteiro fora de casa.
Eu jurava de pé junto e rezando pra uma cruz que aquilo era um flashback.
Não,
certeza.
Cara, não.
Olha aí.
Tu lembra que a Max ela sai com o Lucas, né? Ela sai pela janela.
Sim.
E o Billy não liga.
É nesse quando, dia.
Quando os pais dele chegam na casa, ele pergunta onde é que tá a Max. E o pai dele fica puto porque ele tinha que ter ficado olhando ela. Entendeu? Uhum. Não era o flashback. Uhum.
Nossa,
tipo, a cena é muito boa, cara. Porque ele
vai procurar a Max. Bem sincero, cara. O escroto dessa família inteira é o pai, cara. Eu vou falar sinceramente.
O pai é mó otário.
O cara é o maior escroto
que eu já vi na vida. Aquele pai que foi pra guerra, é militar e tem aquela... leva o filho na rédea curta. E tipo, cara... Naquela época, assim, o cara não vai bater, tipo, não vai peitar o pai.
Sei lá, né, cara?
Eu não peito meu pai hoje, isso é um ponto, tá? Eu não consigo. Meu pai tem 50 quilos, mas eu não peito meu pai.
Ah, cara, é complicado. Sei lá. Eu achei muito personagem Billy. Eu achei o personagem Billy muito bom.
Porque eu achei, porque pra mim, eu acho que tem uma relação de abuso ali do pai dele com ele.
Sim, sim.
Tipo, eu acho que tem botando ele assim. E pra mim, o ator entrega essa... Esse problema que ele tem e, tipo, no que esse problema acarretou na personalidade dele.
Sim, sim, ele é super agressivo, né? Por causa disso, basicamente.
Não, e pensa também, você, no auge da sua vida, assim, de diversão, você ter que passar a tomar conta de uma criança, entendeu? Já tem um problema com os pais e tudo.
O Billy é mó otário, mas eu entendo a raiva dele.
Tentando defender o Billy, imagine isso.
Não, a gente...
Cara, assim, eu entendo, assim, ele é mó otário do caralho, mas assim, eu entendo.
A gente...
Rapidinho, gente, é só pra seguir o segundo baile. Pera aí!
Discord.
Enfim, só um minutinho. Que eu lembrei de um negócio. Vocês falaram do Billy, só que tem um outro antagonista, que era antagonista, que era o Steve. Né?
Ele tá muito bom nessa temporada.
Mas é isso que eu ia perguntar.
Steve,
então, vocês consideram o Steve dessa temporada um personagem novo?
Não, assim, não.
Ele é um cara diferente.
Não acho que ele é um personagem novo. Pra mim é um personagem que ele cresce
Por
causa da relação. Pra mim ele cresce nessa segunda. Porque pra mim na segunda temporada ele é só o romancezinho da Nancy e tal. E depois ele começa a ser o escrotinha na primeira temporada. E na segunda, tipo, ele tu vê que ele ganha uma importância. Quando ele se junta com o Dustin, cara, aí, tipo, eu gosto do que acontece da relação dele com a Nancy. Porque, pra mim, cara, quando terminou a primeira temporada, eu fiquei, cara, por que ela tá com ele?
Eu acho que...
Todo mundo ficou meio assim.
Não, mas...
Todo mundo ficou muito pistola.
Eu acho que... Por que isso tá acontecendo?
Eu não esperava gostar do Steve nessa temporada. Eu não esperava.
Eu gostei muito.
Eu gostei bastante dele.
A parada do Steve é que ele teve um crescente na primeira temporada na redenção dele, né? Naquele momento que ele começa a fazer as coisas, entre aspas, certas, né? Pra tentar consertar tudo. E aí, no final, o que acontece dele ter ficado lá com a Nancy? É porque era o problema da Nancy, que até é falado na própria segunda temporada, né? Dela se recuar, né? No caso dela ser aquele personagem... Aquela mulher que recua pra segurança, né? E a segurança dela era o Steve, no caso. Então, uhum. ela
não faz muito sentido, porque o Jonathan era o melhor amigo dela desde sempre.
Sim, então... sim, mas...
Desde sempre não.
Não, sempre.
Eles eram vizinhos. O Jonathan nunca foi.
Desde não, sempre não.
Eu não, acho mas que... acho que eles eram vizinhos. Tinha alguma relação entre eles.
É, a única relação entre eles é que o irmão dele era amigo do irmão dele.
Né? É, cara, sim. Essa era a única relação deles.
Acho que tinha alguma relação.
Mas eu sentia muito mais confiança nela com o Jonathan, tipo, dela se sentir mais segura com o Jonathan.
Ela acha.
Isso se sente vendo.
Isso se chama química. Que é o que rola.
Mas... não só química, mas o Jonathan ter, no momento que a Nancy vai parar no mundo invertido, é quando eles voltam pra casa dela e ela tá traumatizada pelo que aconteceu. E, tipo, o Jonathan podia ter ido embora, cara, mas ele ficou com ela, tipo, dando segurança pra ela. Eu acho que pra mim, naquele momento, começou a rolar um sentimento dela por ele, uma admiração, sabe?
Ah, sim, sim.
E não mas só, eu... tipo, cara, pra mim, o Jonathan é um personagem que ele tem ótimos momentos na primeira temporada e nessa segunda só ele cresce. Porque tu vê um irmão que é preocupado com o irmão dele, com a mãe dele. E, cara,
sim,
tipo, pra mim, essa é uma parada que faz a Nancy se apaixonar por ele. É tipo, cara, tá todo mundo zoou o moleque porque ele é estranho e tal, mas o moleque só tá, tipo, ele tá procurando o irmão dele na primeira temporada. Tá preocupado com ele, nego zoando o moleque. Tipo, cara, pra tu ver como o jovem é babaca.
Sim, adolescente é babaca, velho. Essa é a grande verdade. Todo mundo já foi adolescente, todo mundo reconhece, olha pro passado e vê, caralho, teve muitas vezes que eu fui babaca pra caralho, hein, velho. Dá uma vontade de criar uma máquina do tempo, voltar e dar um pescotapo em você mesmo. Porque, às vezes, a gente é muito babaca de graça. De graça com pessoas que não merecem. E isso era o Steve. O Steve, ele era babaca de graça com pessoas que não mereciam. E aí ele começou a ver isso e ele até é o ponto de mudança do Steve, né? Da redenção dele na primeira temporada, que ele para de andar com aquele casal babaca que ele andava, que era o casal que...
Nossa,
que ficava influenciando. Sim, eles ficavam influenciando, né? O Steve ia fazer merda. Aí no final, nossa, ele até briga com o cara.
Mano,
eles
eram tão desnecessários que eles nem aparecem nessa temporada e eu nem lembro qual era o nome deles.
Sim. Eu nem lembro e nem faço questão de lembrar.
Eu acho que esse cara só aparece uma vez quando eles estão jogando basquete.
Ah,
sei lá,
parada assim.
Não lembro, não, cara.
Alguma porra dessa. Nem sei. Eu acho muito legal também a relação.
Ah, não, ele aparece na festa.
Eu acho muito legal também essa relação que o Steve criou com o Dustin, porque o Dustin não tem pai, né? Pelo menos não aparece o pai dele. E o Steve leva ele pro baile, e antes ele ajuda ele e tudo. Tipo, ele tava de boa, ele podia simplesmente ir embora, e o Dustin chama ele pra cuidar daquele cão, sei lá, aquele... como é que ele chama?
Demodog.
Demodog.
E ele vai, tipo, de boa pra ajudar ele, sabe? Se ele fosse um cara babaca ainda, ele podia falar, não, isso não é problema meu. E no final ele cuidou das crianças e tudo, então... Ele mudou bastante.
Mas eu acho que ele foi pra ajudar também, né? Porque na primeira temporada ele enfrentou um Demogorgon, né, cara? Aí ele, porra, isso daí vai dar uma merda.
Eu vou te falar um negócio.
Então
ele foi lá. Eu gostava muito do Steve. Desde o final da primeira. Assim, da metade pro final da primeira temporada. Porque. Eu nem tenho uma questão. Tipo, ele era mó otário do caralho, entendeu? Mas eu não sei por que eu simpatizei com ele. Talvez seja mó babaca também. Mas. Desde o. Cara.
Sim, é o que eu falei. Todo mundo já foi um pouco babaca.
Então, aquela cena. Do final,
a cena dele, pra mim, a redenção dele é a cena dele que. A cena de redenção dele é quando ele entrega o presente, que é a câmera quebrou o piano. Percebe o erro dele.
Pô, puta redenção ali, foi uma verdade.
Sim, com certeza.
Eu acho
cara,
que.
Cara, eu lembrei. Vocês falaram dessa cena do Steve com o Dustin, eu lembrei antes, tipo, um pouco antes dele encontrar com o Steve. O Dustin tá falando com o pai do Mike, né? Aí ele até pergunta onde Mike tá e ele manda um filho da puta imprestável que não faz nada. É muito bom.
Sim, sim.
Foi muito bom, cara.
Foi muito bom essa cena. O que eu acho que é interessante do Steve é que... Não sei quem comentou aí que falou que o Steve na segunda temporada é um novo personagem, mas eu acho que ele não é um novo personagem. Ele só tá crescendo. Ele tá evoluindo.
Ele amadureceu como pessoa.
Desde a primeira temporada ele tá amadurecendo como pessoa e tá se tornando uma pessoa melhor. Sim. E eu não vou mentir não, cara. O Steve é um homão da porra. Eu falo, eu bato na mesa e falo. É um homão da porra. Porque o Steve, ele fala assim, cara, você não me ama? Beleza, a gente termina, acabou. Eu não vou te perturbar mais, você não me perturba. Bola pra frente. A cena dele mas que ele leva o Dustin na baile. No baile, ele olha pra Nancy de longe e tal, ele olha com aquele olhar meio saudosista, né? Com um pouco de admiração, né, por ela, porque ele ainda gosta dela, sim. Mas ele liga o carro e vai pra frente e tipo
nossa,
assim.
Nossa, graças a Deus não fizeram ele fala... ir atrás dela, velho.
Sim, ele. E é ali que eu falo, é um homão da puta.
Ele não convenhamos que a Nancy nem é tudo isso, né?
Não é tudo isso. Mas ele gosta, cara. Amor é foda. Aí ele fala assim, cara, aquela cena que ele segue com o carro é o que? Cara, bola pra frente, a vida continua. É isso aí, eu vou superar isso.
Eu acho que
aí, cara,
além dessa cena, só te contar rapidinho, além dessa cena, tem a cena que ele tá procurando um negócio do código Morse, né? E ele fala pra Nancy que ela pode, que ela tem que ir com eles. Com o Jonathan. Hã? E o
Jonathan.
Ele fala especificamente pra ela
ir
com o Jonathan, né? Pra ver o Will.
Uhum.
Porque ele sabe que...
Ele fala, ele precisa de você, né?
Ele sabe que ela tem uma relação com eles que ia ajudar naquele momento. E, tipo, ele deixa de lado... Sim. Eu acho que é ali que ele deixa de lado tudo que ele sente pra fazer charme ou pra não deixar ela ir, entendeu? E a gente fala, vai, ué, você tem que ir. E ela fica até meio assustada, né?
Uhum. É, eu acho que o personagem do Steve, ele é muito bom mesmo. Não é o meu personagem favorito, mas é um dos melhores personagens na série, na minha questão, em questão de crescimento, né? Na
temporada ele cresceu muito, velho.
O que vocês acharam do Tom Hopper nessa temporada?
Pra mim, o Hopper nessa temporada, pra mim, ele se destaca pela relação dele com a Eleven, que eu não esperava aquilo.
É porque ele tem aquela questão da filha dele, né, que morreu e tal, e ele... Vê muito da Eleven na filha.
Pra mim, ali é uma redenção dele de tipo, uma oportunidade de fazer as coisas certas. Não que tenha sido a culpa dele da filha dele ter morrido e tal, sim. Né? Mas tipo, ele vê uma segunda chance ali de não cometer os mesmos erros. De estar presente ali pra Eleven.
Cara, eu acho assim.
Sim, isso foi muito.
Ele já era um puta personagem desde da primeira temporada. Mas ele cresceu. Assim, acho que todos os personagens cresceram um pouco nessa temporada. Exceto os que apareceram.
Pra mim, nessa temporada, eles trabalharam o lado emocional do Hope. Pra mim, isso fez o personagem crescer. Na segunda, foi tanto isso.
Ele era mais temporada, um
policial que ia resolver a coisa.
Na primeira temporada, o Hopper, ele era o policial fodão, né? Era o policial da cidade, ele é veterano de guerra, né? Que aparece lá, sim, até os arquivos do Vietnã dele. Ele era o fodão, ele era o policial fodão que tava naquela cidade interior. E ele resolvia as coisas de um jeito que eram absurdas, sabe? Ele era muito bom investigador. E aí, ele era um personagem foda por causa disso. E na segunda temporada, ele continua um personagem foda por causa disso. E ele evoluiu o lado sentimental dele com a Eleven. Por isso que eu acho que ele cresceu como personagem, mas cresceu na forma da característica de pai, né? Ele virou um pai, praticamente.
Não, com certeza.
Meio errado, né? Porque ele tá ali querendo proteger. Meio errado, porque tá querendo proteger, né, a garota a todo custo, sem pensar muito no lado sentimental dela, né, de querer viver uma vida normal, mas ele admite esse erro e tenta contornar essa situação depois. Eu achei isso muito foda.
Eu acho que é entendível, porque a Eleven não é uma pessoa normal, ela tá sendo procurada. E, sim. Cara, ele não pode dar espaço, porque mesmo que ele tenha medo de perder ela, ele sabe que se acharem ela, vão ficar fazendo experimentos com ela. Então, pra mim, cara, é entendível. Pra mim, a Eleven não entende aquilo naquele momento, e pra mim o episódio 7, que é tudo focado na Eleven, na relação dela com a irmã dela, e teve muita gente que não gostou, não sei porquê, mas eu achei um episódio que serviu pro crescimento da personagem, pra ela entender o que o Hop tava fazendo por ela, e cara, eu acho bom isso, porque naquele momento ela cresceu, ela percebeu, pô, ele tava preocupado comigo, ele não tava sendo cruel, não tava me fazendo abdicar de ouvir meus amigos, de ter aquela experiência, porque querendo ou não, ela viu como a irmã dela fugia e o que eles estavam fazendo e tal, e ela percebeu, tipo, cara, tem um lugar que as pessoas cuidam de mim, que se preocupam comigo e, tipo, aqui não é meu lugar.
Sim. Isso foi muito bom.
Eu acho que uma das coisas que mais foi importante pra mim nesse episódio, que foi o 7, foi quando a irmã dela, né, foi e pergunta, por que que você nunca procurou... Não, ela não pergunta, mas ela faz ele aparecer, né? Por que que você nunca procurou o papai? Você realmente confia que ele tá preso, que ele tá morto, né? E cria essa dúvida pra gente, que eu acho que é algo que pode surgir na terceira temporada.
Eu acho que ele morreu.
Se ele tá morto...
Eu também acho que ele morreu.
Ela nunca procurou
ele. Ele morreu, gente!
Eu também acho que ele morreu.
Ele morreu. Na cara dele, como é que ele não morreu?
Sim, sim. Sei lá, né, cara? Não sei.
Olha só.
Mas eu acho
que Sam Wise, tudo pode acontecer.
Se o Sam morre pro Demodog, ele morreu pro Demogorgon. Foda-se.
Eu acho também, cara. Eu também acho. Não vou voltar.
Porra, esse cara é fechado com Satã, né? Pra o Demogorgon vir no pescoço dele, tá vivo.
Sabe por que o personagem é cruzado?
Eu gosto da cena que é. Ah, sim.
Eu acho que o personagem. Pode falar.
Eu gosto da cena que ela, a irmã dela faz o pai dela aparecer e tal, porque, tipo, percebe que a Elektra tem um problema com isso, com o que o pai dela fez pra ela. Uhum. E, tipo, é uma parada meio que tá dentro dela ainda e ela ainda não se curou disso.
Sim, sim.
Pra eu mim, vou esse episódio, falar... ele trabalha muito nela, uhum, tipo, nos traumas dela, no quem ela deve ser, onde ela deve estar.
Uhum. A questão do personagem do pai dela, né, ele aparecer novamente naquela visão, não foi pra criar a dúvida se ele tá morto ou não. A gente tem uma certeza que ele tá morto, um Demogorgon matou ele na primeira temporada. A questão era levantar novamente aquela parada da fenda, que era o quê? Ele falava, você ainda tem essa ferida aberta, essa ferida que tá apodrecendo, que vai matar você, que é a questão do que ela não vai ter paz, ela não vai ter essa paz enquanto aquela fenda ainda estiver aberta, né? Enquanto aquele monstro estiver solto. Então eu acho que não é à toa que no último episódio, quando ela fecha a fenda pro Upside Down, aparece, né, junto com essa cena dela fechando o discurso do pai dela. Então, aquele discurso não foi pra te dar essa dúvida, mas foi pra encaixar nessa cena, basicamente. E eu acho que foi muito bem feito mesmo, ficou muito bom. Porque a partir do momento que ela fecha aquela fenda, ela fecha essa ferida que estava aberta por ele, né? De todos esses anos de abuso que ela sofreu na mão do cara. E também abre, né, um caminho pra nova vida dela, né? Uma vida de uma pessoa, entre aspas, comum, né? Uma pessoa que pode viver uma vida, né, plena, sem se preocupar com todas as coisas que ela sofria, né, no passado. Eu acho isso muito importante. Essa questão do pessoal levantar se ele tá vivo ou não, eu acho que não
encaixou. Não,
não encaixou muito pra mim, não.
No final, não tá nada a ver pra mim,
isso
ficou resolvido.
O único motivo da irmã, né, que é a 8, no caso, ter levantado essa questão, foi pra tentar prender ela.
Eu também acho. Isso.
É, também
o único
acho.
Motivo dela ter...
E também, pra mim, se ele tivesse vivo, ele teria aparecido. Eu não acho que ele é o tipo do cara que ele deixaria outra pessoa tomar o poder dele.
É, eu também acho que não. No mínimo, apareceria ele tentando manipular as pessoas por fora, né, meio indiretamente, mas nem isso apareceu. Então, eu acho que ele realmente tá morto.
É, Raul, explica pra gente um pouco a formação desses novos dos personagens do mundo invertido e essas coisas que você falou que ia explicar pra gente, dos monstros.
Sim, sim. É, eu vou falar um pouco da primeira temporada, que é o Demogorgon. Eu acho interessante a gente pensar nos monstros, que eles agem de forma diferente da primeira temporada pra segunda também, né? O Demogorgon, ele também muda de forma, né? Ele tinha uma forma humanoide na primeira temporada e se transforma num cão, né, na segunda. Mas eu vou explicar isso de maneira do roteiro, né? E também explicar biologicamente, né? Por que isso aconteceu. Na primeira temporada, a gente vê o Demogorgon como um personagem que ele é o vilão, né? Ele é um monstro, no caso, mas ele é um monstro totalmente caótico. Ele é um personagem que ele só tá se preocupado em se alimentar e matar. Ele quer matar as pessoas pra alimentação dele. No caso, o Devorador de Mentes, né, que é o nome do monstro da segunda temporada, ele não tá se preocupando em matar as pessoas pra se alimentar. Ele tá querendo expandir, né? Ele tá querendo infectar o mundo pra se tornar cada vez mais forte e dominar realmente a Terra, né? E transformar essa nova dimensão no mundo invertido também. Então muda o paradigma.
No lore do D&D que eu lembro, o Devorador de Mentes, no caso, ele é um conquistador de mundos.
Sim,
então
sim.
Fica claro pra mim que ele quer entrar na nossa dimensão porque ele viu a oportunidade de dominar o nosso mundo. Porque ele, como o Dustin fala na descrição dele, que ele acha a gente inferior, né? E eu acho isso legal.
Sim, isso é muito bom. É, falando um pouco mais de Demogorgon da primeira temporada, o Demogorgon da primeira temporada, por que, que ele era um humanoide, por assim dizer, né? Porque você tinha que dar a impressão de algo que é um monstro, mas ele tem que ter algumas características que você pode se familiarizar, por assim dizer. Você vê uma forma humanoide, mas não é um humano, né? É um monstro, por assim dizer. Então, eu acho que você ter algo familiar e ao mesmo tempo estranho dá muito mais medo, dá muito mais terror, horror na pessoa isso. E por que que ele virou um... E ele tinha essa forma humanoide e ele... E reparem que ele só se alimentava basicamente de humanos, né? Muitas pessoas morreram na primeira temporada e se você for reparar, pouquíssimas pessoas morreram na segunda. Eu acho que só morreu mais pessoas na segunda temporada na questão lá da... no laboratório, aconteceu toda aquela merda. Mas antes disso não morreu nenhum humano. Não é à toa que no cemitério, lá da, no subterrâneo, né, que o Hopper tinha ficado preso, se você for ver as carcaças, só tem animais ali. E eu acho que isso é o motivo dos Demogorgons terem virado os cães, né, os Demodogs ou Democães. Porque, biologicamente, eles estão se alimentando de seres quadrúpedes, né? Estão se alimentando ali de gatos, de cervos, de cães, e eu acho que isso influencia muito na forma que eles vão evoluindo. Ele é muito parecido.
O Demogorgon, ele já tem informação, né?
Sim, na primeira temporada e tal. E eu acho que na segunda temporada, eu acho que o Demogorgon, ele é um paralelo muito forte com o Alien do Ridley Scott.
O passageiro.
É verdade. O Alien do Ridley Scott, quando ele se incuba, né, ele tá ali na incubação da presa dele, ele adquire as características da presa, no caso. Não é à toa que o alien, quando ele entra no corpo de um cachorro, ele vira um alien quadrúpede lá, um pouco estranho. Então acho que isso é uma referência também ao alien do Ridley Scott. E por que que no roteiro o Demogorgon virou um cão? Isso tem muito a ver com o Devorador de Mentes. O Devorador de Mentes, ele quer controlar, basicamente. Ele faz isso, ele controla as coisas. E vamos ser sinceros, a forma do cão, ele traz isso. A forma do cão é o quê? Eu mando nisso. E não tem como um cão ser um líder, por assim dizer, né? Ele é o capataz, por assim dizer, né? Ele é o minion, né? Então, é uma mente maior que controla aquele bicho, né? Ele é um mero minion perto do devorador de mentes. Então, ele faz esse paralelo de hierarquia, né? De grandeza. Mas eu vou falar um pouco mais agora do Devorador de Mentes, né? Eu me estendi um pouco no Demogorgon. O Devorador de Mentes, no D&D, ele é uma raça, né, por assim dizer, né? Uma espécie de seres que vieram... Alguns dizem que vieram de outras dimensões, alguns dizem que vieram até mesmo do espaço, no mundo de D&D. E eles vivem no subterrâneo, e eles têm uma mente em colmeia, por assim dizer, né? Eles têm uma certa individualidade, mas eles têm essa mentalidade de colmeia. No caso, eles se alimentam da mente, né, da sua presa. Ele mata e suga, né, a mente, o cérebro da pessoa. E quando a pessoa morre, se torna um lacaio, né, do devorador de mentes. E todo o conhecimento que o devorador de mentes adquire, né, de sugar, né, a vida dessa pessoa, ele transfere para o cérebro ancião. O que é um cérebro ancião? Ele é literalmente um cérebro enorme, que fica numa piscina também, né? E todos os devoradores de mente vão preenchendo o cérebro ancião com conhecimento. E é o cérebro ancião que basicamente controla todos os devoradores de mente. Então, o devorador de mente do Stranger Things é o cérebro ancião do livro do D&D. Então, eu achei muito interessante, né? Esse personagem. Pra quem não conhece D&D, não vai pegar tanto essas referências. Mas quem leu D&D e jogou, realmente fez esse paralelo com o cérebro do ancião, né? Dessa sombra gigante lá no Upside Down.
Legal.
E eu acho interessante.
Eu tenho uma teoria com relação a isso, porque eu jogava D&D e tal, né? Tanto que quando ele aparece, eu já me liguei mais ou menos de perto. De que eu não acho que ele seja o cérebro ancião. Eu acho que talvez na quarta temporada, assim, vai rolar alguma coisa e provavelmente talvez o cérebro ancião apareça. Ou eles vão continuar realmente com... Porque o bicho já é gigante, né? Acho que não precisa de uma parada maior do que ele.
Também acho que não precisa.
Mas como ele, o Dustin fala, ele faz parte de uma consciência coletiva, talvez em algum momento eles tenham que ir pro Upside Down pra destruir o cérebro ancião e evitar provavelmente um possível apocalipse.
Sim, sim.
E, tipo... Eu fiquei meio coisa com os Demons Cão, porque pra mim, se você for reparar no Demogorgon, quando ele vai atrás das presas, ele não vai andando assim, ele vai correndo como se ele fosse um cachorro, e depois ele fica em pé. Tipo, sim. Eu achei mais que fossem filhotes mesmo, eles ainda não estavam completamente desenvolvidos.
Pode
então,
ser também.
Eu acho que são filhotes de Demon Gorgons, que ainda, como eles estão numa fase mais jovem, assim, eles só se preocupam mais em caçar, eles não desenvolveram essa capacidade de ficar em pé completamente.
Sim. Pode ser também, é uma boa teoria.
Eu achei interessante eles terem usado, tipo, vendo de fora, sem conhecer o jogo, achei muito interessante eles terem feito isso, porque liga diretamente o Will a essa situação, né? De quando queimam, ele Sim. queimar por dentro também, e isso foi uma coisa muito interessante pra
Nossa,
mim.
Nossa, você não tem
Foda,
essa
cena
é
pesada,
mané.
Sim.
É pesada, sim. A cena dele na casa sim, é muito boa. A atuação do Will ali, cara, nossa, foi ótima. Realmente sim. Passou, né, a dor.
Eu não sei se vocês notaram, mas, tipo, pra mim, um ponto de ligação que vai acontecer na terceira temporada é esse momento do Will sendo exorcizado. Porque quando sai o que tava dentro dele. Aquela sombra não some, ela voa e vai embora.
Ela fica voando aqui ainda.
Em nenhum momento mostra que ela voltou pro Upside Down. E pra mim aquilo vai ser o ponto de ligação. Eu acho que aquela sombra vai possuir uma pessoa, talvez a 8, eu não acho que ela foi jogada aí à toa. Alguma pessoa com capacidade psíquica pra abrir o portal de novo. E pra mim esse vai ser o ponto de ligação na terceira temporada. Eu tenho quase certeza que vai ser isso, cara. Porque não tem nada além disso. Isso. Tipo, aquilo voando não foi mostrado à toa.
Uhum. Não foi mostrado à toa.
Uhum. E vai, diferente...
Aquilo vai ser usado pra algo.
Diferente da primeira temporada pra segunda, a gente agora tem certeza que o monstro que vai continuar é o Devorador de Mentes, porque ele aparece no final. No outro ainda ficou ficou em dúvida, porque a gente sabia que o Demogorgon sabia que ele tinha sido morto, e o Will cuspiu aquele girino, né? Então, dessa vez a gente tem certeza que é o Devorador de Mentes.
Eu não achei que ele foi morto, não. Quando a Eleven some, eu fiquei com duas coisas. Ou ele morreu, e ela morreu junto com ele por algum motivo. E, tipo, eu não acreditei nisso. E pra mim, tipo, foi. Quando ela usou tanto poder ao ponto de querer mandar ele de volta pro Upside Down pra ele não poder sair. E eu achei que o portal tinha fechado junto. E ela tinha ido junto com ele. Aí por isso que eu fiquei meio na dúvida, tipo, pô, será que ele morreu mesmo? Ou será que ela só forçou ele a voltar pra dimensão que ele tava?
Eu acho que o Demogorgon da primeira temporada, ele realmente morreu. E no processo a Eleven foi parar no Upside Down. Eu acho que foi isso, na minha opinião.
Ah, sim.
Porque o Demogorgon da primeira temporada...
Por que ela foi parar lá?
O Demogorgon na primeira temporada, fazendo paralelo com os monstros da segunda, ele é menor, né? Os monstros na segunda são muito mais aterrorizantes, traz uma urgência de perigo muito maior, né? Uma escala de perigo muito maior do que o Demogorgon da primeira temporada. Então eu não acho muito sentido você guardar um monstro menor da primeira temporada pra você talvez usar depois. É muito mais interessante você ter realmente matado ele e ter um monstro muito maior pra você enfrentar depois. Eu acho mais interessante você fazer isso. Não tem motivo pra você guardar ele.
O que você falou da questão lá deles estarem se alimentando de bichinhos, e pra mim, tipo, aquilo, não sei se você se lembra na primeira temporada onde o Will tá, ele tá com uma parada na boca.
Sim.
E o Dart sai de lá, sai da boca dele. Eu acho que aqueles bichos lá foram usados como hospedeiros, exatamente igual a
Talvez.
Ali. Isso que eu acho foda, é uma referência. E aqueles bichos foram usados como hospedeiros, como eles não tinham casas ali perto, era só laboratório e o resto praticamente era tudo selva. Eles foram pegando os bichos e usando eles como hospedeiros. E, tipo,
aí
eu acho
pode
isso
ser
legal.
Uma referência. Pode ser uma referência maior ainda a Alien, né? Porque como os bichos se tornaram hospedeiros, o próprio monstro vai ter características do hospedeiro. Pode ser também, é acho
que
é interessante.
Tem muita gente que vê Alien e não sabe que tem vários tipos de Alien e cada um
tem
um escalão diferente abaixo da rainha, né? Então a galera que acha que tipo, os aliens são os mesmos, só que tem os aliens que são soldados, os que são meio que abelhas, que eles vão buscar alimento pra rainha. Tem escalões diferentes.
E fica recomendado, gente, assista Alien. Até o 3. Depois do 3, não assista, não.
Eu gosto do 4. O 4 é legal, cara.
Eu acho o Alien 4 muito zoado. Então assistam aí o Alien, porque vocês vão pegar muita referência.
A rainha fica grávida.
Tem pra caramba.
E, pô, eu não sei se vocês Eu não sei se vocês gostam de X-Men, mas tem uma parte que a Eleven tá fechando o portal. É muito uma referência à saga da Fênix Negra, cara.
Cara, eu tenho
muito boa aquela cena.
Eu tenho muito medo. Os olhos dela, cara. Eu tenho muito medo disso, de aparecer outras pessoas, de ter aparecido a 8, né? De se tornar meio que um grupo de X-Men. Eu tenho muito medo disso acontecer, cara.
Nossa, não.
Eu acho que não vai acontecer.
Não, acho que isso
vai ficar, ó, uma bosta.
Eu acho que isso não vai acontecer. Mas quando eu vi que tinha mais uma, eu falei, ferrou. Vão querer juntar todo mundo agora e formar
vai
um grupo.
Vai ficar uma bosta. Eu vou profetizar essa porra aqui. Se faltar roteiro, eles vão juntar todo mundo, os que sobraram, pra derrotar o Demogorgon gigante, foda-se, o Devorador de Mentes, junto, na quarta temporada. Eu vou profetizar essa coisa aí. Daqui a dois anos, nossa, vocês vão comer essa porra.
Vai ser muito
merda. Eu não acho que não, cara. Eu acho que foi das crianças que eles pegaram, as primeiras que mostraram, né, poder ali foi a 8 e a 11. Mas é aquilo, só apareceu as duas, né? E a 8 a gente não tinha nenhum.
E foi a única que a mãe da.
A gente só pressupôs que tinham. Só pressupôs que tinham outras crianças, porque o número da. Número da
8 e 11, né? Onde é que é o 9?
Onde é
que
é o 11?
Porque o 11. Porque o 11 não é o primeiro número, né?
É, mas tipo, tu fica nessa, não. Se testaram, né, a 11, deve ter mais gente, né?
Pois é.
Deve ter pelo menos mais de 10, né?
Eu acho o poder da 8 uma bosta.
Eu achei o poder da 8 muito interessante.
Eu acho legal, dá pra fazer várias coisas.
Eu vou te falar um negócio. A Eleven pode jogar a van por cima dos caras, ela pode fechar um portal.
Eu sei.
A 8 cria ilusões na sua cabeça.
A 8 faz você ver a
porra.
Porra,
é um easter egg essa merda. Para.
O problema é o seguinte, cara. Por que, eles não podiam. Por que, eles fizeram a 8 assim? Ela tinha que ter um poder bom, interessante, mas ela não podia ter um poder. Ela não podia ter um poder equivalente ao da Eleven. Porque no fim, se ela tivesse um poder equivalente ou melhor do que o da Eleven, por que, ela ia precisar dela? Entendeu? Essa que é a questão. Ela tinha que ter um poder diferenciado. Porém, mais fraco do que o da Eleven. Realmente, ilusão é muito interessante, dá pra você fazer muita coisa com isso, mas não é telecinese, ainda mais no nível que o da Eleven tem. Um outro ponto que eu.
Eu acho que, cara, a Eleven ainda tem muito que crescer o poder dela.
É, claro.
Eu acho que um outro ponto.
Sim, ela ainda parou pra treinar aquilo.
É, eu acho que se ela parar pra treinar, ela vira uma Fênix, praticamente. Ela vira poderosíssima.
Vira um X-Men.
Mas eu acho que outro. Mas acho que outro ponto que também é muito interessante, que pouca gente reparou, e eu que sou mestre de D&D, mestre de jogador, eu reparei isso muito interessante, é que eles falam muito das classes de D&D durante o jogo, durante a série, né? O Will como o mago sábio, né? E o
eu só lembro
Mike como paladino, né?
A Max como Azumi.
E eu olhei, né, Azumi. Eu achei até interessante nessa, né, Zoomer, porque o pessoal ficou tão pilhado, né, nessa parada, que eles fizeram uma classe de D&D chamada Zoomer, né? Eu acho muito engraçado, o pessoal da comunidade realmente gosta bastante. E eu achei interessante porque eles falam que a Eleven é a maga, né? E eu vi muito a 8 como a ilusionista, né? Que é um tipo de mago de D&D especializado em ilusão. E eu fiquei me perguntando, cara, se fizer esse man, né? Do jeito que falou o Lucas. Cara, se fizer isso, daqui a pouco vai ter o evocador lançando bola de fogo. Vai dar erro.
Você falou, faltam 10. Faltam 9, 10 e 1 ao 7.
Faltam 9, tem 2. Faltam 9 e 3 aí, né? Do 1 ao 7, o 9 e o 10. Então, eu acho assim, é um ponto pra... Eu acho que se não tivesse essa ponta solta aí daquela sombra saindo do Will e sair voando, se não tivesse essa ponta solta, Stranger Things acabava na segunda temporada pra mim no
eu
auge.
Eu também acho, né?
No auge. Acabava no auge. Porque todo aquele arco, né, de problemas, quando é que o arco do problema começou? Quando o portal foi aberto. Quando é que o arco do problema acabou? Quando o portal foi fechado. E é isso.
Mas, cara, tem outra
história, né? A única ponta solta mesmo é essa sombra que saiu voando.
Eu acho que além disso...
Fala, Fox.
Uhum. Vai lá.
No D&D, meio que pelo menos em alguns livros, o Devorador de Mentes é capaz de abrir portais, né? Então, eu não sei se isso vai ser explorado, porque acaba que, tipo, por que ele não abriu um portal e saiu logo? Pra mim, tem um motivo pra ele ainda não ter agido de uma forma completa. E, tipo, ia ficar muita coisa pra temporada.
É fácil, cara.
Que eles deixaram
isso
pra uma terceira.
É fácil explicar isso. Porque ele não pegou um nível de psiônico. Pronto, acabou. Ele não tem problema. Ele não tem poder psiônico, ele não consegue abrir um portal.
Um filme que eu posso comparar de ter meio que um devorador de mente é o Pacific Rim, né? Se pegar, tem os monstros lá, que são os minions deles, e tem os dominadores de mundos que ficam mandando os kaijus pra Terra. E, cara, tipo, passa ano eles mandando eles pra cá, tentando acabar, tipo, com a humanidade aos poucos. E eu acho que isso era meio que o dominador de mente estava querendo fazer. Ele estava analisando para ver primeiro, tipo, como seria a resposta das pessoas. E, cara, e eu ainda acho que, nossa, na terceira temporada vai dar uma merda.
Se tiver uma terceira temporada, vai crescer muito o problema. Porque na segunda temporada, o devorador de mentes, ele foi muito inteligente, né, cara? Ele tava minando ali, basicamente, a terra, né? Que é de onde vem o nosso alimento. As abóboras estavam tudo fodidas, as plantações estavam tudo cagadas. Então eu já tava esperando o quê? Eu tava esperando o quê, cara? Nossa, se isso crescer mais e mais, daqui a pouco vai afetar a água, vai afetar o ar. Então vai afetar de um jeito.
É um processo lento.
É um processo lento, mas se crescer, ele expande muito rápido.
Cara, eu acho que fechar o portal não foi uma solução, porque ele tinha outras saídas. Tinha os coisas de Florence das abóboras. O policial entrou por ali, entendeu? Então eu acho que ele vai conseguir sair por algum outro lugar.
Não, mas ele não entrou no Upside Down lá. Ele entrou por uma das
vezes. Ele entrou nos túneis. Então.
Ele entrou.
Não, aquele lá não era Upside Down, não. É, eles estavam com a Tismo. Ele tava meio que terraplanando por baixo da terra. Formando.
Sim, mas
ele tava fazendo uma nova atmosfera por ali.
Mas nessa questão não era Upside Down. Se você pegar aquele não era o único portal, é que quando a Nancy entra no Upside Down, ela não entra pelo portal.
Ela entra por uma árvore.
Sim. Ela entra por uma árvore. É por isso que eu acho que aquele não é o único
portal. E a Eleven sai pela parede, né? Bacana. Do colégio também.
Então, sai pela parede do colégio.
Então, eu acho.
Então,
eu acho
que uma forma.
Gente, peraí,
vocês
estão se atropelando.
O Demogorgon abriu o portal em qualquer lugar.
Vocês estão se atropelando.
Sim, pode falar.
O Demogorgon, ele não precisava estar no portal principal pra poder entrar. Ele abriu o portal onde ele queria. Uhum. Então, cara, se o Demogorgon é capaz de fazer isso, o Devorador de Mentes pra mim também é capaz de fazer isso, cara. Se ele é o filho
do Eu acho que não. E eu vou te explicar o porquê.
Não faria sentido. A não ser que, precisasse de uma grande quantidade de energia pelo tamanho dele pra ele poder abrir um portal.
Sim, pode ser também. Mas eu vou te explicar o porquê. O Demogorgon, ele tem essa teoria da primeira temporada, né? Que o Demogorgon, ele é um bicho, né? Um monstro de duas cabeças. E o Demogorgon da série, na primeira temporada, ele seria a segunda cabeça da Eleven, né? Seria o bicho que teria basicamente os mesmos poderes. A Eleven,
cara,
ela
consegue. A gente teorizava que a Eleven fosse o Demogorgon.
Eu não acho que seja a Eleven do futuro, nem nada disso. Eu só acho que ele tem, talvez, os mesmos poderes que a Eleven, em um certo nível. Porque a Eleven, ela consegue fechar e abrir os portais, né? Isso foi demonstrado na segunda temporada. E eu acho que ele tinha esse mesmo poder. Por isso que ele conseguia abrir portais na floresta, na escola, na casa do Will, né? E conseguir raptar as pessoas. E eu acho que o Devorador de Mentes não tem essa habilidade, né? E ele vai usar a Eleven na terceira temporada pra tentar abrir o portal de novo. Talvez seja isso que vai acontecer. Talvez seja um plot da terceira temporada.
Eu não acho que quem abriu o portal foi a Eleven. Pra mim, o fato dela ter entrado em contato com o Demogorgon foi o que fez o portal abrir.
É, que fez a ligação.
Ele fez a ligação, ele viu que tinha alguma coisa ali e ele, tipo, não sei se susto e tal, pelo contato dela, assim que ela tocou nele no caso, ele localizou onde ela tava e abriu um portal lá.
Sim. Eu acho que é essa questão. Eu não sei se ele tem o mesmo poder, mas vamos ver aí na próxima temporada o que vai rolar.
É isso que eu ia trazer agora. Pra fechar, gente, as impressões pra próxima temporada. O que vocês acham que pode acontecer? O que vocês acham que vocês gostariam que acontecesse? Você quer começar? Quer falar alguma coisa? O que você gostaria que acontecesse
na temporada? Eu concordo com o Fotz na questão da sombra, né? Aquilo dali não foi mostrado à toa. Assim como o Girino, que o Will vomitou na primeira temporada, não foi mostrado à toa, essa sombra saindo dele também não foi mostrada à toa. Realmente aquilo dali vai ser reutilizado na próxima temporada. e vai ter alguém possuído, provavelmente alguma pessoa que tem um poder igual ao da Eleven ou a própria Eleven, pra tentar pelo menos abrir esse portal de novo, né? De alguma maneira, não no mesmo lugar, não na mesma proporção, mas algum portal, né? E a única coisa que eu não espero, cara, eu realmente não quero que aconteça, é ter esse grupinho de pessoas superpoderosas. Porque vai tirar... Eu realmente não quero que mostre outros, assim, o 9, o 10. Sei lá, mostra um arquivo que diz assim, ele morreu, deu errado o experimento,
mundo,
cara,
teve um cérebro explodido.
Mata, só mata, não traz não, cara. Porque eu acho que essa síndrome de grupinho superpoderoso não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Isso
fazer
vai tirar.
O Avengers do Stranger Things.
Nossa, cara.
Não,
mas
e
que
vai
merda,
tirar
hein, cara.
O foco do núcleo das crianças também, né? Porque vai aparecer gente demais.
Sim, sim.
Eles vão ficar de lado, eles não vão resolver mais nada.
Quem vai ser o. Sim. Quem vai ser o Mike
cara,
nessa
fila? Falar que.
Quem é você na fila do pão, Mike?
Eu acho que vai seguir isso da sombra se apoderar da Eleven, porque ela tá. Querendo ou não, a gente não sabe se ela foi pra longe, mas ela possivelmente tá ali em Hobbits ainda. Eu tenho a teoria de que a Eleven vai morrer na porra do
fim
da série.
Não faça isso.
Cai.
Eu não acho que vai ser a Eleven que vai morrer, cara. Eu, talvez um outro personagem, não sei. Eu
acho que ela vai morrer, mano.
Mas eu não sei se vai ser a Eleven.
Ficar, se ela ficar viva com as capacidades dela de abrir o portal, eu mataria ela.
Pode ser.
Já percebemos o quão cruel você é, cara. Relaxa.
Pode ser. Mas
cruel,
eu
cara,
acho.
Pra mim,
eu tenho uma teoria.
No final da temporada.
Eu tenho uma teoria de quem pode ser possuído, sem ser a Eleven, né? Quem pode ser possuído pela essa sombra. Eu acho que pode ser a mãe da Eleven que pode ser possuída. Porque é um personagem que tem um poder psíquico ali, né? Porque a gente viu que ela tava guiando a Eleven pelas luzes ali. E talvez, se a sombra possuir ela, talvez ela possa utilizar esse poder pra tentar abrir o portal.
E aí a sombra teria um poder,
né?
Sobre a Eleven também, né? Porque estaria com a mãe
dela. Teria um poder sobre
a
Eleven.
Mas, tipo, eu não acho que a sombra ia atrás da Eleven, porque querendo ou não, a Eleven notou que a mãe dela não tá ali, mas a mãe dela tá presa num looping.
Sim, tá presa naquele looping.
Eu
e eu
sei,
acho
cara,
que,
talvez,
eu
talvez
acho que essa sombra pode tirar ela desse loop aí. Mas o que eu espero pra próxima temporada é mais referências, mais um ambiente cada vez melhor, sabe? Aquela nostalgia. Mais e
eu
mais
queria que não apresentassem um personagem novo na terceira temporada. Eu acho que
não
já
precisa,
tem já tá bom.
Eu acho que não precisa. Os que
a
tem
não
já
ser
tá
que
bom
seja do núcleo militar e tal, tipo, de resto.
Também é interessante. O Bill, eu acho que também. O Billy também teria que ser mais explorado nessa nova temporada também.
Não, já disseram que ele vai ser, já disseram que vão abordar mais.
Isso aí, eu acho muito interessante, pessoal.
Uma coisa que eu queria que fosse melhor explicado na terceira temporada também é a questão toda do laboratório.
Sim.
De como aquilo tudo funcionava, porque a gente sabe mais ou menos, mas foi uma coisa que ficou muito perdida do laboratório e também do surgimento do mundo invertido. Pelo menos pra mim ficou perdido, eu gostaria que fosse mais explicado.
Cara, eu não achei que ficou perdido não, eu achei que tava explicadinho, cara. Eles estavam testando o poder da Eleven pra poder pegar informação dos russos e deu merda.
Eu também tô achando que era bem isso que eles estavam querendo fazer.
Mas, sim,
Eu entendi a questão da Eleven, eu entendi a parada no mundo invertido. De onde vem essa porra, entendeu? É isso que pra mim.
Aí que tá.
Tipo, dá pra sacar.
Aí que tá, a Lore.
E a escolha das crianças.
Lore de
D&D,
cara.
Essas coisas pra mim.
É isso aí.
Lore
de D&D,
vamos lá.
Como é que eles pegavam as crianças?
Aí que eu
mas eles explicam,
eu
cara. Que tipo,
eu tinha lido, né, os livros de D&D, né? Principalmente o manual dos planos. Alô, Fato, se eu não tô te ouvindo. Bom, o que acontece? Eu dei uma lida no manual dos planos, né, do D&D, e eu tinha lido lá, né, o plano das sombras, né, que é o plano que eles mais falam, né, durante a série. Basicamente, o mundo das sombras é o mundo que a gente vive, né, só que totalmente invertido, né, basicamente é um mundo que é sombrio, sem luz, sem vida, e tudo que tá ali basicamente quer consumir, né, toda a vida que existe naquele local. Então, se uma pessoa viva entra no mundo das sombras, ela vai ser consumida, né. Basicamente é o reino das criaturas ruins, né, que querem se, basicamente, sanguessugas, né, parasitas que querem viver daquilo. Então acho que o mundo das sombras, ele é o mundo real, né, todas aquelas construções do mundo real, só que com aquelas criaturas demoníacas, né? Os demogorgons, os devoradores de mentes, essas coisas. Mas eu acho que não tem que explicar. Não tem que explicar o Upside Down. Porque o Upside Down, eu acho que o maior interessante.
Vem, acha, dele, vem.
Eu acho
vem
que
dar uma de Nola pra cima de mim, pelo amor de Deus.
Não explica, não. Eu acho que o ponto alto dele é não explicar. É sempre misterioso. Porque o que dá sim, medo.
Pra mim, resolve os monstros lá e pronto. Eu gosto dessa parada de mistério.
Eu também
me entrega, gosto. Não me entrega tudo, mano. Eu não sou criança.
Ah, não. Eu gosto de explicação.
É um mundo paralelo.
Muito. Vai parecer que você é criança.
É um mundo paralelo.
Eu entendi o que o mundo invertido é. Entendi que é uma dimensão diferente da lei que não existe humanos. E ele foi dominado por essas criaturas. E, tipo, cara, a questão tipo, deles abrirem na época, estão anos 70, 80. Esses testes eram feitos, tipo, testes de drogas pra tentar amplificar a capacidade psíquica do cérebro humano e tal, com relação aos soviéticos, e tipo, isso realmente, se você pesquisar, isso existiu, pô. Hitler mesmo não fazia isso, ele testava drogas no concentração. Então, tipo, pra mim isso tá explicado, uma parada assim, que tá ali. E eles só usaram isso como um lore pra enriquecer a história. Usaram um fato real e botaram uma parada de fantasia.
Não, eu acho que a questão das. Eu acho que a questão da explicação que eu falei é mais a ligação, tipo, da mãe, da Eleven, das crianças que estavam lá. Como é que elas foram para lá, entendeu? Como é que a irmã, a 8, foi para lá? Como é que essas coisas aconteceram? Para mim foi isso que ficou faltando um pouco. Tipo, não é uma explicação super extensa.
Não. Isso pode explicar. Isso pode explicar na próxima temporada, talvez com a 8, alguma coisa assim.
Cara. Não, mas na primeira temporada é explicado isso, que a mãe dela se voluntariou, ela e outras pessoas, pra fazer esses testes de drogas, e elas tiveram filhos, e pelo que a mãe da coisa falou, deu entrevistas, foi que esses filhos delas nasceram com habilidades especiais, mas o governo tirou delas e falou que elas tinham morrido no parto. Só que a mãe da Eleven não acreditava nisso e ela foi atrás. Pra mim, isso tá explicado na
primeira temporada. Isso também tá bem
porque
explicado.
Eu revi a primeira temporada antes de rever a segunda. E, tipo, eu peguei umas coisas assim que eu não tinha pegado antes.
Sim, sim.
Mas essa a relação parada... do porquê, a mãe dela tá ligada lá e tal. E como ele compara lá, as crianças foram sequestradas e o exército tinha noção das habilidades dela. Eles queriam testar.
O meu único ponto com as crianças, né, que foram raptadas e tal, é o que aconteceu com os outros números. Não aparece nenhum arquivo escrito morto, morto, morto,
sim,
morto, sabe?
Um
eliminado, desaparecido.
Pelas
não aparece.
Também, né?
Sim. Só tem esse arquivo. Só aparece esse arquivo. Então acho que pode ser mostrado mais na próxima temporada. Mas mostrar mais do Upside Down, explicar o que é. Tipo, cientificamente, eu acho isso muita burrice da série.
Não quero não, mano, porque vai tentar
não
explicar
a
parada científica e
vai ficar uma bosta.
Vai parecer
Blitz. Porque, querendo ou não, o que dá mais medo é o desconhecido, sabe? Dando uma puxada aqui pro H.P. Lovecraft, o que faz sucesso nas histórias dele é dar um medo.
Sim, mano, eles usam muito como referência. Se você até o visual do Devorador de Mentes é muito Lovecraft, cara. Se tu for, tipo,
sim,
se você conhecer o lore da história do dele. E eu gosto disso. Tipo, eu fiquei meio bolado, pô, não mostrou o visual do monstro, só ficou a sombra. Mas, tipo, é tão legal, você fica imaginando
legal,
como é que é aquilo, cara.
Isso é muito bom, cara. Porque o forte do H.P. Lovecraft, a escrita dele, é realmente isso, né? Te instigar e ele não te mostrar. Ele só mostra um pedacinho do monstro, aquele tentáculo, aquela garra estranha.
Essa segunda temporada, pra mim, bebe de três. Sim, pra mim, essa temporada, em relação a terror, ela bebe de três fontes. Ela bebe do nevoeiro do Stephen King.
Sim,
e o nevoeiro, eles nunca explicam como abriu a porra daquele portal. Eu fico puto. Mas ao mesmo tempo, tipo, mano,
é
muito legal.
Foda, isso é foda.
Lovecraft e Alien, cara. E o Alien, pra mim, uma coisa que o Ridley Scott fez de merda foi no Alien Covenant, que foi explicar a origem dos aliens. Eu não queria saber isso.
Sim,
eu não precisava
saber.
Pra mim
então,
era uma criatura foda que tá aí no espaço, mano. Eu não quero saber a origem dessa porra. Pra que você fez isso? Você estragou toda a mitologia que você tinha criado em cima dessa merda.
Sim.
Não quero saber.
Estraga.
Deixa assim.
Então acho que. A coisa que os produtores de Stranger Things, né, os escritores, né, os roteiristas, eles não podem fazer é explicar o mistério da coisa, entendeu? É de quanto mais você deixar no critério, melhor. É melhor. Perde a graça.
Eu posso te dar um exemplo de como explicação é chata. O cara que te conta uma piada, ele depois te explica a piada. Que merda que é.
Sim, sim, é uma merda.
Perde a graça, cara.
É uma merda. Isso é uma merda.
Cara. Você fica. Ou o cara conta a piada e tá te explicando a piada.
Não. Pra mim, faltava um pouco, mas depois do que vocês falaram, talvez de repente não falte. Mas pra mim, pensando.
Bom, gente, enfim, vamos caminhando pro encerramento aqui do episódio. A gente já
sim,
tá
sim, claro.
Com quase uma hora e meia de gravação.
Quer dizer, você tá fudido pra editar isso.
Não tem problema. Uhum.
Uma hora e meia, duas horas.
Não tem problema.
E dez, cara.
A noite inteira editando essa porra, eu tô feliz.
Tá ótimo.
Bom, enfim, eu queria agradecer vocês por terem vindo participar. Foi assim, foi um pouco difícil conseguir as pessoas pra gravar de última hora.
Porque por incrível que pareça, dessa vez as pessoas parece que estão demorando mais pra assistir. Tipo, todo mundo queria assistir. Mas elas deixaram agora pro feriado pra assistir. Então pois a gente falou com várias pessoas e todo mundo queria gravar, mas...
Pelo visto a gente foi uma exceção, e vocês também. Cara,
né? Eu assisti essa madrugada.
Eu assisti a temporada no mesmo dia e eu já assisti de novo. Eu assisti duas vezes.
Nossa, isso é muito bom, cara. Eu assisti essa madrugada.
Mas sei lá, cara, eu gosto de maratonar.
Eu assisti essa madrugada inteira direto.
Eu fui pegar pra rever a primeira temporada antes. Daí, tipo, eu vi uma madrugada e falei, mano, é muito rápido. É muito rápido oito episódios.
Sim, sim.
Enfim, gente, queria agradecer de novo vocês por terem participado.
Prazer foi meu, cara.
Ah, valeu, que isso.
Prazer foi meu também.
Deixa um recado, fala o que vocês fazem, o que vocês gostam de fazer, suas redes sociais. Começa você, Raul, mais fácil.
Beleza, basicamente eu sou universitário, né, estudo biblioteconomia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a Emily. E no caso, os meus hobbies favoritos é RPG, né? No caso, eu sou viciado em D&D, eu sou mestre e jogador de D&D. Foi um dos motivos por eu querer tanto fazer gravar esse podcast. Minha rede social, basicamente, é só o Facebook, né? Eu não tenho outras redes sociais. E se vocês quiserem, vocês podem botar o meu e-mail, né, atrelado no post, né, da gravação. E qualquer pessoa que tiver interesse em jogar RPG, principalmente o pessoal aqui do Rio de Janeiro, interessado em grupos, né, de RPG pra jogar, pode ser na cidade inteira do Rio de Janeiro, pode me mandar um e-mail ou mandar uma mensagem no Facebook, né, Raul de Souza. E eu vou deixar o link também na descrição do
episódio. Pode deixar que a gente organize isso tudo depois.
Show de bola. E aí, Fox?
Tá bom, então. Obrigado.
Dá teu recado aí.
Eu sou fotógrafo. Eu tô começando a entrar na carreira de fotografia, né? Basicamente, eu uso muito o Twitter. Meu Twitter é Ev_Fox e meu Instagram é EvFox. E, cara, eu gosto muito desse mundo. Eu sou apaixonado por filme, série. E eu consigo ficar falando horas sobre filmes antigos e tal. Eu vejo tudo. Meu hobby é ficar vendo filme e série, velho. Mas basicamente é isso.
Valeu, então, gente. Sintam-se à vontade pra falar com a gente sobre outros temas, divulgar outros temas pra gente, pensar sim, com a gente, claro, também. E é isso. Tchau, tchau.
Ótimo.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. Foi um prazer.